Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, pessoal. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais um Perspectiva. Não qualquer mais um, a gente está começando o primeiro episódio dessa segunda temporada. É esse programa que joga a luz no papel das organizações da sociedade civil, das OSCs, das ONGs, como você preferir chamar. E a cada episódio a gente conversa com quem vive esse setor por dentro e conhece um pouco da história, dos desafios, das inspirações, das visões de futuro do nosso convidado, da nossa convidada. No fundo, Perspectiva é um programa sobre o Brasil e sobre como a gente pode transformar a nossa sociedade e enfrentar os nossos desafios. No programa de hoje, a gente vai falar sobre equidade racial como estratégia de gestão e transformação. E para essa conversa, o nosso convidado de hoje é o Fernando Soares. O Fernando é gerente de projetos no Mover, Movimento pela Equidade Racial, uma iniciativa que reúne mais de 50 empresas com o propósito de acelerar a inclusão e o desenvolvimento de pessoas negras no mercado de trabalho. Com quase 20 anos de experiência em marketing, tecnologia e desenvolvimento de negócios, o Fernando já passou por empresas como a Whirlpool, Doutor Consulta, a Social Miner, não sei se eu falei certo, além de atuar como palestrante em instituições como a FGV, o Sebrae e o Banco Mundial. Ele se diz apaixonado por desenvolvimento humano e inclusão, e ele encontrou no Mover a realização do seu propósito de conectar pessoas a oportunidades e transformar a diversidade em estratégia de gestão e impacto social. É isso aí, esse é o nosso programa de hoje. Para apresentar esse programa comigo, está aqui, como de costume, o Alan Levy. Oi, Alan.
Oi, Kika. Nossa, muito feliz em estar aqui de volta nessa nova temporada do Perspectiva, com um tema tão importante para a nossa sociedade e com um cara tão bacana e inspirador como o Fernando. Bom programa para a gente.
Bem-vindo, Fernando.
Obrigado, Kika. Bom estar com vocês, Kika e Alan. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente está construindo para transformar a realidade da população negra no Brasil.
Então, vou pedir para você começar contando um pouco para a gente como é que o terceiro setor, o que a gente chama aqui de terceiro setor, entra na sua vida. Porque quando a gente lê o seu currículo, a gente vê que você veio do setor privado, né? Desse lugar mais do mundo dos negócios e tal. Então, conta um pouquinho para a gente dessa história e como é que você encontra a sociedade civil organizada, como ela vem até você ou você vai até ela, não sei.
Ó, Kika, você vai ver já que eu falo muito, então me interrompa quando necessário, tá? Mas, basicamente, eu vinha fazendo uma carreira corporativa e eu costumo dizer aqui para, né, para as pessoas que eu entrei no meio corporativo naquele momento em que você se colocava num espaço em que, se tudo desse certo, tomara que ninguém repare que eu sou uma pessoa negra. Era basicamente isso. Então, a maneira como você se vestia, se comportava, a maneira como você ingressava ali no seu dia a dia, sabendo que você normalmente seria a única pessoa negra naquele ambiente, naqueles espaços, era uma forma de proteção, né? Então, a gente, no meu caso especificamente, eu adequava bastante do que era o meu dia a dia àquela realidade do trabalho. E com o tempo, conforme eu fui galgando posições na carreira, eu fui sendo cada vez mais autêntico, ou me permitindo ser cada vez mais autêntico, dentro de ser mais o Fernando, né, do que ser uma pessoa que não era o Fernando de verdade dentro do ambiente de trabalho. E isso começou a me tocar bastante. Só que chegou um determinado momento que eu fui convidado pela FGV para ir dar uma palestra em Guiné-Bissau. Né? E naquele momento, a gente estava esperando nossa primeira filha, a Carolina. Então, já estava com aquele mix de emoções, né, de momento especial da vida. E quando eu cheguei em Guiné-Bissau, foi uma coisa muito disruptiva para mim, porque foi a primeira vez que eu estive num lugar em que, independente da classe social das pessoas, todas as pessoas eram negras. Né? Então, a classe social não estava atrelada a um tom de pele. Você não conseguiria distinguir se uma pessoa, ou presumir que uma pessoa fizesse parte ou não daquela classe social ou intelectual ou qualquer que fosse, baseado na cor da pele. Isso me foi um choque muito grande. O alerta ou as recomendações, quando a gente vai viajar para um país como esse, eu adoro viajar, já viajei para 25 países, mas quando a gente vai para um país como esse, olha, cuidado, você está indo para um país que ele é extremamente pobre, que tem uma realidade muito diferente da realidade que a gente costuma ir para lugares turísticos e por aí vai. E quando eu cheguei lá, o mais interessante foi que eu encontrei o Brasil. Eu encontrei um país que é muito parecido a muitas cidades brasileiras ou que tem realidades muito parecidas com as do Brasil. A única diferença é que, apesar da diferença social gritante, que você vê pessoas muito ricas e pessoas pobres, né, em ambientes comuns, a cor da pele não marcava esse traço social. E aí, com isso, eu me senti muito provocado, sabe? Poxa, que Brasil que a gente está construindo para minha filha, que vai nascer à época. Eu comecei a ficar muito tocado com como trabalhar a equidade racial em algum nível, como viver alguma experiência em que eu sentasse numa mesa, como aconteceu lá, e o executivo mais importante da mesa fosse alguém que se parecesse com alguém da minha família. E daí eu comecei a buscar internamente o que seria esse propósito e essa entrega, né, de propósito, e eu consegui definir isso depois de um trabalho interno, consegui definir isso numa frase. E eu tenho essa frase e todas as pessoas com as quais eu trabalho desde então sabem, né, que o meu objetivo de vida é impactar positivamente o maior número de pessoas negras. Esse se tornou o meu objetivo de vida. E a partir disso, como eu trabalharia ele dentro do meu escopo, né, do meu dia a dia, das minhas rotinas de trabalho. Eu trabalhava numa multinacional alemã nessa época, tinha um cargo executivo, e aí eu comecei a pensar em como eu poderia liderar frentes de maior atração de pessoas negras e por aí vai. Então, era, pô, além de você se ver como uma pessoa que haja como um exemplo para que outras pessoas consigam se enxergar naquela posição, como você, de forma intencional, também traz mais pessoas negras para dentro do seu dia a dia. Mas aí a carreira foi tomando seus caminhos, e um dia, quando eu já estava no Doutor Consulta, eu recebi um convite para participar de um processo para o Mover, né, o Movimento pela Equidade Racial. Eu falei, gente, não existe forma de o meu propósito ser mais entregue, né, do que essa. Então, trabalhar no dia a dia para fazer com que a equidade racial aconteça de forma estruturada, pragmática, com metas, com métricas, né, com todo aquele aparato de gestão que a gente está acostumado no meio corporativo, eu tenho certeza que vai fazer muito mais, ou tende a gerar muito mais impacto na causa do que o meu trabalho indiretamente. Então, foi assim que eu cheguei aqui.
Que legal, legal de escutar. Eu queria, já te passo, Alan, que eu já vi que você tem perguntinhas aí para fazer. Mas eu queria, bom, primeiro dizer que quando eu te escutei falando de Guiné-Bissau, né, eu te entendo muito, claro, desde outro lugar, porque eu sou uma mulher branca, mas eu tive uma sensação muito parecida quando eu fui para Moçambique. Não conheço Guiné-Bissau, mas eu lembro quando eu fui para Moçambique, isso foi 2008, eu acho, que eu falei, nossa, ainda mais porque falam a mesma língua, Guiné-Bissau também, né? Então, quando você chega num país no meio da África, muito longe do seu país, né, onde as pessoas estão falando a mesma língua que você, né, e esse lugar, né, de todas as pessoas, ou a imensa maioria das pessoas são pessoas negras, e essa, enfim, essa outra relação, né, depois de um jeito diferente na África do Sul também, tive experiências que eu nunca tinha tido no Brasil em relação à raça, mas que realmente me transformaram, assim, transformaram a minha visão, né, e essa, acho que enxergar essa possibilidade de como é possível construir diferentes sociedades, né, em relação à raça, né, em relação a tudo, mas estamos aqui falando de raça, então vou trazer para esse tema, né. E a outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala é um lugar que você, né, você falou, eu comecei a trabalhar em empresas e eu tinha, enfim, queria que as pessoas não notassem que eu era negro, né, enfim, eu fazia de tudo para não notar, né. E aí acho que tem algo, né, depois você vai falando, né, desde o jeito de vestir e tal, que eu acho que tem algo que talvez muita gente passe, acho que não tem a ver só com raça, né, de você querer se adequar àquele ambiente, né, então você deixar de ser você em alguns aspectos, né, para se parecer mais às pessoas que estão ali e tal, isso tem um fenômeno aí, né, enfim, social e tal, que acontece, acho que enfim, todo mundo está sujeito a isso, né? Mas acho que quando você traz raça, a dimensão de raça para isso, isso ganha um outro lugar, né? E aí eu fiquei com vontade de te ouvir falar um pouco mais sobre isso, assim, sabe? Enfim, porque eu acho, estou fazendo essa pergunta também, porque eu acho que isso também nos ajuda, enquanto sociedade, a se colocar no lugar do outro, sabe? E a entender, que é algo que eu acredito muito, né, que o tema racial no Brasil, né, e a inequidade racial no Brasil não é um problema das pessoas pretas, né, negras, é um problema da sociedade brasileira, né, e para isso a gente precisa enxergar esse problema como um problema nosso, né, e não só das pessoas negras. Enfim, então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso.
Não, perfeito, Kika. Eu vou tirar alguns exemplos, assim, né, que olhando para trás eu vejo como claramente eu buscava me adequar em algum nível. Acho que até um passo antes que é importante é que nós, pessoas negras, né, nós somos uma vastidão de personalidades, né? Então, tem pessoas que naturalmente aquele ambiente é um ambiente que é muito familiar a elas, né, o ambiente corporativo como um todo. Outras não encontram ali um ambiente que seja muito, muito replicável daquilo que elas estão acostumadas nos seus ambientes familiares, nos seus ambientes escolares, por aí vai. Que era o meu caso um pouco mais. Então, eu lembro que quando eu estava na graduação e eu fui fazer uma das minhas primeiras entrevistas para estágio, que na época foi na Vale, que é a companhia aérea que existia, para ir para a entrevista eu cortei o cabelo. Eu tinha um cabelo Black Power na faculdade, eu era relativamente reconhecido por isso entre as pessoas da faculdade, e eu cortei o cabelo, raspei o cabelo, assim. Eu cheguei na minha barbearia, que era meu tio, né, e a gente tinha todo esse cuidado de cortar o cabelo todas as semanas, tá sempre com o cabelo super bem alinhado, que também é uma característica que a gente gosta muito. E aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei: tio, preciso raspar o cabelo. Ele falou: não, absurdo, você não vai raspar o seu cabelo tá lindo. Falei: não, é que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Ele falou: ah, então é verdade, tem que raspar sim. Então, existia uma questão de adequação que até fisicamente, né, até que não é necessariamente comum. E eu não estou dizendo que eu vou mudar, vou arrumar o meu cabelo de um jeito assim, eu assado. Estou dizendo que eu vou cortar o cabelo, dizendo que eu não vou ter o cabelo que eu tinha. E daí para frente, uma série de outras, né, interações em que você não se vê representado. Então, eu sempre brinco com o pessoal quando a gente vai fazer alguma festa de equipe, etc. Eu falo: ó, gente, na hora que começa a tocar Coldplay, não é uma coisa que conecta com todo mundo, tá? É importante que vocês saibam. E aí todo mundo começa a dançar, tá? E eu sempre via nos lugares quando eu passei que tinha um grupinho ali que falava: pô, isso aqui não tem muito a ver comigo, não. E normalmente pessoas negras, né? Então é uma coisa muito interessante que é: o mundo não é essa bolha, né, que o mundo corporativo vive, e as pessoas que fazem parte do mundo corporativo não necessariamente crescerão dentro dela. Então é um pouco disso que eu sempre via, né? E aí, durante essas jornadas, eu sempre era a única pessoa negra, né, nos ambientes ali, nos espaços de decisão. Mas eu lembro de uma situação que foi muito, muito peculiar para mim, duas. Uma foi na Whirlpool, uma pessoa foi promovida e ela ia mudar de cidade e ela estava fazendo uma festa de despedida e ela chegou para mim e falou: preciso te contar uma coisa. Quando você entrou e você foi anunciado como a pessoa que estava assumindo a posição, eu olhei para você e falei: poxa, finalmente alguém que se parece comigo. E a partir daí eu decidi galgar essa promoção. Essa pessoa não era da minha equipe, ela era de uma equipe de um par meu. Ela não se via necessariamente representada por aquele par, que era uma pessoa que ela adorava, inclusive, mas que ela não via semelhanças. E o mais curioso, era uma pessoa não negra. Ela não era uma pessoa negra. Mas, ao ver a minha figura ali em algum nível, ela achou que aquilo conversasse mais com ela se ver representada dentro daquele espaço do que uma pessoa que tivesse o mesmo tom de pele que ela, falando especificamente do tom de pele. E teve uma segunda vez que, quando eu trabalhava nessa empresa alemã, a gente estava fazendo um almoço de equipe, alguma coisa, e aí o negócio que a gente trabalhava, ele era complexo de explicar, né? Marketing digital em um nível meio chato de explicar. E a gente sempre faz essa pergunta: pô, como que você contou para os seus pais quando você chegou em casa? A gente estava no almoço de equipe, batendo papo. E aí uma pessoa do time pegou e falou assim: a primeira coisa que eu contei para minha mãe quando eu cheguei em casa foi: você não vai acreditar, mãe, o diretor da área é negro. e era uma estagiária negra, e a mãe dela também, uma pessoa negra, e a mãe dela falou, nossa, que legal, então tem espaço para você. Então, esse tipo de coisa que a gente não consegue pensar que impacta, né, no dia a dia das pessoas, e que ao não tê-lo, ao não tê-lo bem representado, a gente, de alguma forma, inibe ou exclui mais de 50% da população, que são pessoas talentosíssimas, mas que não necessariamente se veriam representadas ali para pensarem em como dar esses próximos passos e galgarem as posições onde seus talentos vão brilhar mais.
Nossa. Cara, é muito, muito, muito bacana te ouvir é uma fonte de realmente de inspiração. E eu queria voltar um pouco mais até com a sua missão, porque quando você começa a falar, dá vontade de puxar tantos ganchos. E um deles que você está falando muito, dá para ver que você é um cara que teve coragem, você tem presença, você quis se posicionar apesar das pressões, e você fala que você quer impactar. E a gente vê que tudo isso... Você é um cara com essa postura, mas a gente depende muito de oportunidade. E você fala que você se encontrou na Mover, onde vocês estão dando essa oportunidade. Você consegue voltar um pouco mais? E como do nada você quis ir para o mundo corporativo? Porque depois do que você está lá, porque eu fico vendo que naquela época, então, era quase... Não existe essa opção. Como não tinha as Mover, né? Talvez naquela época, não tinham essas oportunidades, tanto para a faculdade como para o mundo corporativo. Eu queria te ouvir nesse antes, porque aí a gente vai inspirar mais pessoas que talvez não tenham essa coragem ainda que você tinha, e aí vão entender como galgar essa trajetória e onde você pode ser uma grande inspiração.
Não, perfeito, Alan. Acho que, assim, é muito curioso, porque eu já trabalhei de um tudo nessa vida. Assim. E eu lembro que, quando eu estava no ensino médio, eu fui fazer técnico, eu fiz técnico em administração. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu sabia que eu conseguiria ter algum tipo de trabalho que fosse um trabalho menos braçal, por assim dizer. Poderia sentar em algum escritório do meu bairro, da Casa Verde, e trabalhar em alguma coisa. Mas as oportunidades não apareciam. Não apareciam. E aí eu fui trabalhar num posto de gasolina lavando carros. Basicamente isso. Quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhava num posto de gasolina lavando carros. E naquele momento, enquanto trabalhando ali, se eu conseguisse alcançar a posição de caixa de posto do noturno, para mim eu tinha zerado o game.
Assim, olha,
deu tudo muito certo, porque era a pessoa mais bem remunerada depois dos donos do posto, que era uma família, né? Então é como que você se molda aquilo que você está perto, no fim das contas. E aí um amigo meu que tinha feito técnico comigo, ele me ligou e falou: Fernando, estão distribuindo bolsas de estudos numa faculdade, vai lá, bora fazer a prova, que a gente era bom de prova, a gente vai conseguir. E foi assim que a gente foi. E não eram bolsas de estudos, a gente nem sabia muito bem o que era, mas era uma coisa assim, cara, tem uma oportunidade, vai lá. Né? E aí a gente foi, fomos os dois, inclusive estudamos juntos no técnico e nos graduamos juntos, ele também tem uma carreira executiva muito interessante. Só que com isso, assim, quando eu entrei na faculdade, me abriu um outro mundo. E esse outro mundo me dava novas possibilidades, mas eu não conseguia entrar em lugar algum. Eu sempre, né, tentava ali fazer processo de seleção, tudo nunca dava certo. E aí, eu vou focar muito nessa coisa das oportunidades, viu, Alan?
Esse é o objetivo mesmo.
Eu fui... Eu estava indo para a faculdade de manhã, eu estava de manhã nessa época, eu estava indo para a faculdade e uma conhecida minha, que pegava o mesmo ônibus que eu todos os dias, trabalhava numa empresa de recursos humanos. Ela falou, Fernando, tem uma vaga num banco internacional, você não quer aplicar? Eu falei, pô, é tudo que eu quero. Ela falou, tem um problema, a vaga é de office boy. Eu falei, não tem problema, tá tudo bem. Aí ela falou, tem outro problema, ela é temporária, só vai cobrir as férias do office boy titular. Eu falei, tá tudo bem, bora, vamos lá. E aí fui, fiz o processo e acabei entrando para essa vaga. Quando eu tava lá dentro do banco, o que eu fiz foi... revisar todos os processos internos para que me sobrasse o máximo possível de coisas, de tempo, para entender as coisas que aconteciam naquele departamento. Era um departamento de crédito imobiliário. E aí, com isso, eu fui aprendendo das pessoas o que era possível fazer. E aí, em um momento, tinha uma gerente que as pessoas tinham um pouco mais de receio sobre ela. Assim, ela estava passando, eu estava conversando com a estagiária dela, e ela falou: vem cá, você não tem mais o que fazer, não? Eu falei: não, de verdade, não tenho. Mas como não, se o outro boy está sempre tão ocupado? Eu falei: ah, não, porque eu mudei aqui os processos justamente para sobrar tempo para eu conseguir entender o que mais acontece aqui. Falou: ah, então pega esses documentos aqui, já que você não está fazendo nada, e organiza para mim. E eu sabia o que era aquele processo, porque eu já tinha perguntado antes, né? Então eu sabia o que aconteceria a partir dali. Então eu peguei os documentos, organizei, né, na ordem cronológica, era basicamente isso, pegar da data mais antiga para a data mais nova uma pilha de documentos. Organizei os documentos, peguei uma calculadora e calculei, eram dívidas, né, de crédito imobiliário, calculei todas as dívidas, coloquei num post-it, preguei em cada uma delas, falei: ó, aqui, eu fiz o que você me pediu, aproveitei e coloquei já o cálculo dos valores, só não coloquei direto no documento, coloquei no post-it, se te servir você usa, se tiver errado aí você pede para a sua estagiária fazer. Cara, ela ficou olhando, ué. E aí ela passou na minha mesa, sei lá, 5 minutos depois. Falou: cara, quem calculou aquilo? Falei: eu. Ela: mas como você calculou aquilo? Falei: ah, eu já fiz técnica em administração, faço ciências contábeis, então fazer cálculo é uma coisa muito, isso é muito básico. E eu falei já de propósito, porque eu já queria. Ela falou: cara, você não vai ficar de office boy, não, você vai trabalhar na minha equipe. Então foi assim que eu consegui o meu primeiro, minha primeira oportunidade dentro do meio corporativo. Não foi no processo de seleção tradicional. Todos os processos de seleção tradicionais eu não entrava, não passava, não tinha. Então é um pouco, e eu falo isso, né, para os meus sobrinhos, né? Então, nessa idade, eu falo: cara, no fim das contas, a gente vai ter que hackear o sistema em algum nível. Enquanto a gente não conseguir tratar a equidade como ela tem que ser tratada de fato, a gente vai ter que hackear o sistema. Mas a perda disso é que eu tenho certeza que existe um monte de pessoa muito talentosa que poderia estar fazendo aquela conta de tabela, né, de tabela price com pé nas costas e que nunca tiveram a oportunidade de entrar no banco, né, naquele momento. Então, é um pouco disso que foi me fazendo enxergar coisas diferentes. E aí, depois que você está numa instituição como essa, você também entende um pouco os códigos, começa a ver as carreiras das pessoas. E aí, o que, enquanto lavar carros, me levava a ser o caixa do noturno, né? Quando você está dentro de um banco, você já começa a ter outras aspirações que também você vê que são pessoas que, com as quais você consegue lidar intelectualmente e fala: poxa, eu acho que essa pessoa 15 anos atrás parecia comigo, né? Como que daqui 15 anos eu faço para conseguir chegar nas posições que elas ocupam?
Parabéns. Só isso que dá para falar. Parabéns. Parabéns mesmo.
Muito inspirador te escutar, Fernando. Sabe que eu fiquei com vontade de escutar um pouco mais sobre, acho que um tema polêmico, entre aspas, né? Acho que na sociedade, digo, né? É a história da meritocracia, né? Enfim, é isso. A ideia da meritocracia é onde você tem porque você é melhor, porque você, né? Enfim, pelas suas capacidades e não por outras coisas. E muitas vezes esse tema aparece em contraposição com políticas afirmativas de raça, por exemplo, né? Como se uma coisa fosse oposta à outra, né? Então, como se quando você tem cotas em universidades, enfim, ou quando você tem um programa de treininho afirmativo para pessoas negras, isso fosse oposto à meritocracia, né? E escutando a sua história, é curioso, né? Porque eu nunca achei isso, né? Nunca achei que essas coisas fossem opostas, e acho que escutando a sua história é muito sobre isso, né? É isso, você contando. Eu não conseguia passar em processos tradicionais, eu tive que fazer eu passei num processo onde a sociedade enxerga que uma pessoa negra pode estar, né? Que é num lugar do office boy. E aí, quando eu estava no lugar do office boy, eu tive que, por iniciativa própria, né, mostrar, né, enfim, que eu podia mais, né? E aí alguém ali prestou atenção, né? E falou: nossa, me colocou em outro lugar que ele não tinha me visto antes, né? É como se me mudasse de caixinha, né? Perfeito. Algo que não aconteceria só olhando para mim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se você quiser também já falar, eu não sei, como é que você hoje trabalha com o setor privado, né? Assim, a Mover hoje trabalha com o setor privado, você está aí no diálogo com as empresas. Queria que você falasse um pouco sobre isso também no diálogo com as empresas, enfim.
E no paralelo, né, que a gente falou muito de passado, se hoje está melhor mesmo, né? É muito importante a gente saber se você está sentindo essa evolução e se a gente pode ter esperança que não vai ser sempre hackear o sistema e a gente está caminhando, lógico que a gente está muito longe do ideal, mas que a gente está otimista que está caminhando para alguma coisa. Eu tenho muita curiosidade disso e eu acho que o ouvinte também.
Não, perfeito. Então, meritocracia. Em um trabalho que eu tive, eu era muito próximo da Fundação Estudar e aí eu conseguia estar relativamente perto do Jorge Paulo Lehmann, que eu acho que é a pessoa que mais trouxe o conceito de meritocracia para o Brasil. E aí aqui eu vou fazer vou me permitir fazer um ponto que eu acho que é muito importante. Sempre que eu ouvia falando de meritocracia, e aí você pode ter todos os poréns com maneira de gestão de A, de B ou de C, mas quando eu via o Jorge Paulo Lehmann falando de meritocracia, ele sempre falava que a meritocracia deveria ser calculada com base de onde a pessoa saiu, ou seja, quais os recursos que ela tinha, e onde ela chegou. Eu lembro ele dar um exemplo muito claro. Ele dizia, se você tem uma pessoa que chega para um processo de seleção, estudou nos melhores colégios da sua cidade, fez intercâmbio e essa pessoa fala inglês, essa pessoa ela tem muito menos mérito do que uma pessoa da mesma cidade, que não tinha condições sociais, que estudou em escola pública e também fala inglês. Basicamente isso. Eu acho que com o tempo a gente foi perdendo a questão do ponto de partida, né? Que a meritocracia, ela de fato é essa análise sobre um todo, né? Não só sobre onde as pessoas estão ou estariam, né? Então, a raiz do produto, né? Deixa eu enxergar aqui qual que é o produto que essa pessoa é, o que aconteceu no caminho dela para ela chegar até aqui, para ela chegar até aqui com essa potência que ela é. E isso em todas as fases da vida, né? Da vida e da carreira. Então, acho que isso já é um ponto interessante da gente tentar resgatar, né? Que a meritocracia, ela não é sobre a capacidade que você tenha de algo, mas é o que você fez com os recursos que você tinha para construir aquilo que você construiu. Se eu acho que a gente vai resgatar isso no debate público, eu acho muito pouco provável. Acho que as pessoas já tatuaram a meritocracia de outra forma e virou essa coisa, né, diferente que ela é vista hoje. Então, para que a gente consiga enxergar, né, que a pessoa tenha ou não maior capacidade de algo, a gente deveria ter algumas bases melhores de análise. E aí, por outro lado, com relação à melhoria, eu acho que sim, Alan, eu sou um pouco otimista, inclusive, com relação ao futuro, mas eu acho que a gente já caminhou muito perto do cenário que eu encontrei e eu sou prévio à política de cotas, né? Na minha época de faculdade ainda não tinha política de cotas, então acho que a política de cotas foi um fator muito disruptivo, e aí está aí, né, todos os dados que comprovam. Então faz muita diferença, de fato, quando a gente olha para um ambiente universitário de 15, 20 anos atrás, um ambiente universitário hoje, e ver quem são as pessoas que estão representadas, né? Então faz muita diferença em todos os níveis, mesmo porque a pessoa não negra que sempre esteve naquele ambiente com outras pessoas não negras, ela olhava para o lado e ela reforçava quem são as pessoas que têm que estar nos lugares A, B e C, né? E quem são as pessoas que têm que estar nos lugares como office boy, como porteiro, com todo respeito, né, a todas as profissões, mas que tem que estar nas posições que não foram as profissões que se formaram naquelas universidades, no fim das contas. Então, acho que tem uma evolução muito positiva quanto à formação das pessoas. Mas quando a gente vai olhar para o cenário de evolução de carreira, ele ainda é muito desafiador. Então, a gente tem por pesquisa que aproximadamente 55% da força de trabalho de grandes empresas é formada por pessoas negras. Então, 55%, que é muito próximo do que a realidade do Brasil, que são 56% de pessoas autodeclaradas. Quando a gente vai evoluindo nessa jornada, a gente vai vendo que esse número ele cai radicalmente, né? E aí você chega para pessoas autodeclaradas negras em posição de liderança, você já cai para 9%, né? Em posição de alta liderança em nível executivo. Então, o que acontece nesse meio do caminho, né, para que essas pessoas ainda não tenham essa oportunidade de desenvolvimento? E aí, aqui no Mover, a gente olha muito para a oportunidade como uma forma de acelerar esse processo, de fato, né? Então, a gente tem dois olhares aqui. Um olhar que é para a formação de lideranças, e aí como que a gente faz com que as pessoas que já fazem parte das empresas associadas ao Mover se vejam, né, nesses cargos de liderança e como elas se preparam para isso. Né? Então, vou dar um passo atrás para explicar o que é o Mover e aí a gente detalha, né, como que a gente trabalha nesse sentido. O Mover é uma coalizão que nasceu na pandemia. Então, durante a pandemia, existia um grupo de CEOs que já estava mobilizado para tentar resolver, em algum nível, o impacto da pandemia sobre o pequeno varejista. Então, a Dona Maria, que tem um bar numa cidade do interior, e aquele é o ganha-pão dela e da família dela, o sustento da família, e que vendia produtos, né, dessas grandes empresas, mas que durante a pandemia, né, aquele negócio foi para um outro patamar, negativamente, né, por conta da pandemia. Então, eles estavam mobilizados para resolver e criar uma série de ações muito interessantes, né, para fazer com que essas pessoas, essas pequenas empresas, se mantivessem. E aí, durante aquele momento, acontece o caso do George Floyd, como, né, vocês devem ter acompanhado, e acontece o caso Beto, que foi aqui no Rio Grande do Sul. E veio aquele susto, né, com todo o movimento Vidas Negras Importam e tudo que causou. E aí esse grupo de CEOs, muito por provocação deles, né, incômodo deles e provocação dos seus times também sobre como que a gente vai trabalhar a questão racial, né, se a gente tem algum papel nisso, eles falaram, bom, a gente tem um papel e a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito clara e estruturada. Né? Um deles, ele fala, talvez esse seja o maior problema do Brasil, que nunca foi atacado como deveria ser. E aí, a partir disso, eles começaram a convidar outros CEOs e outras CEOs para fazerem parte da coalizão. Eram 8 no início, um pouco mais, em pouco tempo eram 40. E hoje nós estamos com 59 empresas que fazem parte do Mover, são 59 gigantes, que têm o objetivo de promover a equidade racial dentro dos seus negócios e na sociedade como um todo. Para a gente chegar até aí, a gente desenhou duas metas. Então, é algo muito pragmático, muito processual, né, para a gente entender se a gente está conseguindo gerar o impacto que a gente estima. Essas empresas, elas fazem parte de um financiamento coletivo, então elas pagam para ser parte do Mover, né, do Movimento pela Equidade Racial. E esses valores a gente transforma em duas linhas de programas que elas vão compor as duas grandes metas que a gente definiu lá atrás. Uma meta é que dentro das empresas que fazem parte do Mover, a gente vai ter pelo menos mais 10 mil pessoas negras ocupando posições de liderança. Então isso já conversa com uma aceleração naquele percentual de lideranças que a gente tem, para que essas empresas tenham cada vez mais representatividade dentro das camadas de tomada de decisão. E essa meta, ela vai ser atingida até 2030. Para que a gente chegue lá, existe uma série de programas, formações e capacitações internas que a gente oferece para os seus times e trocas de experiências, inclusive, entre as empresas, para que elas possam também entender quais são os seus processos internos que inibiam, né, a ascensão de profissionais negros e negras. Então, isso olhando para a formação de lideranças. Paralelamente, olhando para a sociedade como um todo, a gente se desafiou a gerar 3 milhões de oportunidades para pessoas negras no Brasil como um todo. E essas oportunidades, elas vão em alguns níveis. São oportunidades de formação e capacitação, então a gente distribui uma série de bolsas, né, ao longo do ano para as pessoas. Inclusive, nesse momento, a gente está com uma campanha distribuindo 60 mil bolsas que vão desde programas de formação em idiomas, então espanhol, alemão, francês, programas de formação em tecnologia, para a pessoa que quer aprender programação, para a pessoa que quer aprender sobre IA e como a IA pode ser utilizada, né, para impacto positivo dentro dos seus escopos de trabalho, para pessoas que querem aprender sobre o mercado digital como um todo, então programas de tecnologia, programas de formação de liderança também olhando para a sociedade como um todo, enfim, é uma série de programas que a gente oferece bolsas de estudos para que as pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver enquanto profissionais e desenvolverem suas carreiras. Então, um deles são bolsas de cursos livres dentro de universidades que fazem parte do Mover, Grupo Edux e o Grupo Cogna, que nas suas universidades Estácio e Anhanguera oferecem bolsas também. Então, uma série de bolsas que a gente oferece para formação e capacitação. Empregabilidade é outra vertente, então como que as empresas do Mover, elas ampliam cada vez mais o seu quadro geral de pessoas negras, não só olhando para a formação de lideranças, mas para o quadro como um todo, e aí faz com que esse pipeline, né, para a formação de lideranças seja cada vez maior. E por fim, a cadeia de valor. Como que todas essas empresas que são grandes compradoras do mercado, elas conseguem também impactar o mercado empreendedor negro, elas conseguem de forma intencional levar produtos e serviços de pessoas negras para dentro das suas organizações. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Então, para que isso aconteça, a gente tem uma série de ações, né, que vão acontecendo ao longo dos anos, com planejamento e aferição de resultados, para que isso chegue à sociedade. Então, já deixo até o convite aqui. Pessoas que estejam interessadas e que queiram fazer parte das iniciativas do Mover, participar dos cursos, participar das formações, receberem as bolsas de estudos, é só acessar o nosso site, que é o somosmover.org, e ter acesso a todas as bolsas que o Mover disponibiliza gratuitamente para a sociedade, através dos recursos das associadas.
Fernando, deixa eu ver se eu entendi. Vocês começam com 6 CEOs, então esse movimento nasce, né, dentro do setor privado e da alta liderança do setor privado, né, 8 CEOs. Esses CEOs, eles próprios vão engajando outros, correto? Isso. É isso? Eles próprios se comprometem aí ligando para os seus pares, mandando e-mails e falando: oi, você não quer participar aqui desse processo, né? E aí eles conseguem, nesse engajamento entre pares, hoje vocês têm mais de 50 empresas participantes. Essas empresas cotizam, ou seja, elas pagam um X por ano para pertencer ao Mover, né? E o trabalho que vocês, Mover, fazem de qualificação profissional, de buscar pessoas e tal, é para essas 50 e tantas empresas.
É um ótimo ponto. Ele não necessariamente é para essas empresas quando a gente fala de programas para a sociedade como um todo, mas ele é também. A única coisa é que, quando a gente olha para a formação de lideranças, ele é exclusivamente para dentro das empresas, e aí a gente tem programas em diversos níveis, desde programas para quem vai atingir o primeiro nível de liderança, até programas de formação para executivos negros que querem dar o próximo passo e chegar no conselho. Então, a gente tem uma série de programas com parceiros, né? Então, são parceiros muito qualificados do mercado, das melhores escolas de negócios que gerenciam esses programas, né, para a gente. Quando a gente olha para as oportunidades que a gente gera na sociedade como um todo, a gente está formando uma massa de pessoas capacitadas, né, então capacitando um volume importante de pessoas para que essas pessoas elas possam vir trabalhar nas empresas do Mover. Excelente, e aí é até um ponto positivo, porque já são empresas que têm declaradamente, publicamente, né, um compromisso com a equidade racial, então tendem a ser empresas nas quais pessoas negras tenham mais oportunidades de desenvolvimento, mas não só, porque o impacto ele vai ser para a sociedade como um todo. Então, muito provavelmente, né, a gente está formando pessoas que vão trabalhar em outras empresas, ou nos seus próprios negócios, ou em outros lugares, inclusive organizações do terceiro setor, que não são diretamente as empresas associadas ao Mover. Mas o objetivo é esse mesmo, é formar o máximo de pessoas possível para que a torta, no fim das contas, né, fique maior para todos, e aí cada um consiga ter o melhor nível profissional na sua fatia.
Deixa eu fazer um gancho aqui na questão das empresas, porque aqui no Perspectiva a gente fala muito sobre as pontes e sobre a importância do setor privado também nessa transformação social, e muitas vezes as empresas são vistas como vilãs, né? Uhum. E eu conhecia o Mover já, é impressionante a lista de parceiros que vocês têm. Eu tenho contato com alguns dos conselheiros CEOs, eu já vi eles falando com orgulho do Mover. Então, eu queria entender um pouco isso, né? Você tem um líder visionário, você tem essa parceria. Para baixo na empresa, isso acontece de verdade? Está acontecendo essa implementação do tal do ESG ou dessas práticas? Elas estão sendo realmente entrando nos tecidos dessas grandes corporações, e aí indo para a questão, eu acredito que sim, né? Mas se sim, quando veio essa onda anti-woke, você sentiu um retrocesso? Porque a gente está vivendo muito esse momento, né? Essa vontade dessa toda essa transformação, e muita gente agora querendo não largar o osso, né? Aqueles mais pré-históricos, e tentando mostrar que não era bem assim. Quando eu vejo o nível das empresas que o Mover tem de parceiros, como a gente passar o otimismo que a gente está criando realmente essa transformação e incentivar outras pontes com outros gigantes do setor privado, e a gente sabe a importância deles para criar realmente todas essas oportunidades e inspirar os menores a quererem ter práticas similares.
Não, perfeito, são ótimas perguntas. Eu acho que alguns dados ajudam a gente a entender, né, como essa evolução vem acontecendo. Quando a gente começou a fazer a aferição de dados, né, de onde as empresas se encontravam, ano após ano a gente vem ganhando pontos percentuais significativos em todos os cenários nos quais a gente se predispôs, né? Então, a gente no ano passado atingiu 56% de população negra dentro das associadas do Mover, né? E aí a McKinsey, que é uma das nossas associadas, faz a aferição de dados para a gente junto com o plano CDE, e aí a gente tem esse dado muito claro. Então, olhando lá para a empregabilidade, né, quantas vagas a gente deixa no saldo, então a gente faz a conta, inclusive, para considerar retrocessos, demissões, etc. Né? No ano passado foram mais de 170 mil posições novas que a gente teve com pessoas negras ocupando-as, então é um sinal de evolução. E também do ano passado versus ano anterior, né, a gente está no momento de medição, inclusive esse ano, em breve vocês vão ter os dados atualizados. Mas no ano passado, em relação a ao ano anterior, então 2024, o dado de novas lideranças, ele foi de 2.016 pessoas negras ocupando posições de liderança dentro das associadas, que nunca tinham ocupado antes, né? A nossa meta é de 10 mil, então a gente sabe que a gente, felizmente, está num bom caminho aí para que consigamos gerar esse impacto. E enquanto oportunidades geradas, aí voltando lá para a meta dos 3 milhões, são 170 mil oportunidades geradas em empregabilidade e outras 108 mil oportunidades geradas em formação e capacitação, e num momento em que a gente estruturou a máquina para escalar, né, para ganho de escala. Então, as empresas estão comprometidas, elas estão trabalhando de uma maneira intencional para que isso aconteça. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante que você traz, Alan, que é as empresas, elas têm níveis de maturidade distintos, né, sobre a questão racial. Então, dentro do Mover, que já são empresas que têm um interesse em atuar sobre a pauta, você vai ter empresas que estão mais avançadas e empresas que estão menos avançadas em assuntos específicos, inclusive. Então, acho que o primeiro recado que é importante para quem ainda não faz parte do Mover entender é que não existe nível de maturidade ótimo para você fazer parte. E uma vez que você faz parte, a sua meta, ela é individual, né? Então, o Mover vai apoiar cada uma das associadas a lidar com os desafios que ela tem com ela mesma, né? E os números que a gente reporta, que são os números que eu comentei agora, são os números da coalizão como um todo. Então, são dados distintos aqui para a gente olhar como a gente evolui enquanto coalizão e qual que é a resposta que o Mover enquanto movimento está dando para a sociedade. E, por outro lado, com cada uma das empresas, a gente consegue apoiá-las a como lidar com cada um dos seus desafios internos, né? Em formação de lideranças, em capacitação de pessoas no primeiro nível ou em formação de executivos negros e por aí vai. Então, a questão do que as empresas que estão no Mover atuam, ela é muito individualizada em certo nível, dentro de um desafio que é um desafio muito comum para todas. E existe muita troca de boas práticas também. Isso é fantástico, porque tem muitas empresas que são concorrentes, inclusive, e elas trocam muitas boas práticas.
As empresas, quando você olha o portfólio de vocês, são empresas bastante grandes, né? Existe um filtro nesse sentido de vocês trabalharem com empresas de mínimo X mil funcionários? Ou...
Ótima pergunta, não necessariamente. Então, a gente tem em postos de trabalho um pouco mais que 1,3 milhão de postos de trabalho representados dentro do Mover. Você vai ter empresas que tenham mais de 100 mil pessoas, né, mais de 100 mil colaboradores, mas você vai ter empresas que têm menos de 10. Então, não é um corte necessário. E aí, conversa com o ponto que eu comentei de a gente olhar para desafios específicos de empresas específicas. Né? Então, se o seu desafio, enquanto uma empresa que tem baixo número, baixo volume de funcionários pela natureza do seu negócio, é um desafio de atração ou formação de alta liderança, é aí que possivelmente o Mover te ajude mais. Ou se o seu desafio é outro, como que o Mover te ajuda dentro desses desafios? Então, é um pouco por aí.
Tem só um ponto que, só desculpa, que eu fiquei curioso, era longa a pergunta, dessa história que a gente ouviu, que estão tendo retrocessos, que alguns programas foram cancelados, você está vendo isso na prática? Como que está acontecendo?
Eu ia te perguntar exatamente isso, só para complementar a pergunta do Alan, acho que é isso, né? Eu tenho escutado, né, de pessoas, sobretudo da área da sociedade civil, assim, né, de que depois de um certo boom do tema, né, onde tinha muito interesse, mais recursos e tal, a gente está vivendo um último ano onde existe não sei se retrocesso é a palavra, mas uma diminuição, enfim, de recurso, de priorização, de interesse, de centralidade da agenda, porque, de fato, acho que desde o marco que você mencionou, George Floyd, depois no Brasil também, enfim, esse movimento que explode nos Estados Unidos e ganha muita força no Brasil, ele tem um eco muito óbvio, muito claro, tanto no setor privado brasileiro quanto na sociedade civil organizada brasileira. Né? E aí acho que desde o ano passado eu venho escutando muito isso, né? De lideranças negras, sobretudo no meu caso da sociedade civil. Queria te ouvir como é que você sente isso no setor privado e no diálogo com o setor privado, e como é que vocês têm trabalhado isso na relação com as empresas que fazem parte do Mover.
É um ótimo ponto. A gente, obviamente, percebe, né, que existe uma série de ações no caminho contrário da pauta da diversidade que pressionam as empresas no geral. Tem um dado que para a gente é curioso, que é a gente começou esse ano com 52 empresas e a gente está terminando o ano com 59 empresas, né? Talvez mais, ainda tem empresas que estão em conversas para fazerem parte do Mover ainda esse ano. Então, esse é um ponto que nos dá uma certa tranquilidade no sentido de as empresas estão vendo esse discurso contrário, mas elas estão entrando porque estão vendo que existe um valor intrínseco aqui que elas não tinham acesso antes. Então, acho que esse já é um ponto importante. Agora, Alan, enquanto a questão, né, da pauta anti-woke, a gente obviamente sente, né, existe de fato uma pressão contrária. E aí eu vou colocar aqui em duas vias, tá? Acho que são pontos importantes. No caso do Mover, especificamente, a gente começou o ano com 52 associadas e a gente está chegando a 59 com algumas outras associadas, algumas outras organizações que estão em conversas para fazerem parte do Mover. Então, nesse sentido, a gente sente menos, né? Agora, tem alguns fatores que eu acho que são importantes. Em alguns casos, empresas deixaram de falar abertamente sobre a questão da equidade racial sem que deixassem de fazer as ações de equidade racial. Então, acho que existe um fator importante para a gente acompanhar, e isso vai ser nos próximos meses, anos, de entendimento sobre como a pauta vai evoluir de fato. Por outro lado, você tem o efeito desver, né, que eu sempre gosto de ressaltar. Uma vez que você trouxe uma série de pessoas negras para dentro da sua empresa e você viu o talento que você desperdiçou ao longo de anos, porque os seus processos seletivos não conversavam com a atração desse público, agora fica difícil desver, né? Então, acho que os times internos e os times de recrutamento e seleção também já estão um pouco mais familiarizados a encontrarem pessoas negras sentadas na cadeira ali de seleção, com potencial, né, olhando-as com potencial de ingresso dentro da companhia e as equipes internas também olhando para essas pessoas evoluindo nas carreiras. Então, eu acho que existe um pedaço importante, que é o que eu posso, o que eu não posso fazer publicamente, devido a uma grande pressão que existe, especificamente de retaliações potenciais, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é o que eu faço internamente para, de fato, ter o benefício que a diversidade me trouxe, né? Agora está visto. Eu sei que eu consigo ter mais criatividade, mais sentimento de pertencimento, uma cultura mais ampla e mais forte dentro da minha organização, quando eu consigo representar o Brasil de fato dentro dela. Eu acho que esse foi um grande aprendizado ao longo desse tempo. Assim, as empresas começaram a aprender que o Brasil é muito mais plural do que aquilo que a gente costumava ver nas cadeiras corporativas. E aí eu vou dar um dado muito, muito simples. Menos de 5% das pessoas no Brasil falam qualquer nível de inglês. Qualquer. Não estou dizendo de fluência. Quando a gente vai falar para fluência, é 1%. Esse dado é do estudo que a EF, Education First, ela faz todos os anos, né, de nível de fluência em idiomas nos países ao redor do mundo. Quando a gente colocava um processo de seleção em que um dos primeiros critérios era inglês, a gente estava automaticamente excluindo 95% da população. E a gente sabe quem eram esses 95%, ou qual a maior parte das pessoas que estão dentro desses 95%. Essas coisas, eu não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que não voltam mais. Porque as empresas que fizeram processos invertidos, nos quais elas traziam as pessoas pelas competências outras e depois formavam, né, esses pontos específicos dentro de casa, elas viram que o nível de talento que elas conseguiam atrair eram absurdamente maiores do que os talentos que elas traziam antes. Então, esse tipo de formação já está aí, e aí eu acredito que seja difícil a gente retroceder. Em outros aspectos, a gente...
Eu estou super feliz de te ouvir, porque eu trabalho muito com grandes empresas no meu trabalho, e eu estou vendo essa mudança. E quando começou essas histórias de desativar, eu usava uma outra frase, ou uma coisa que eu entendi, eu falei, olha, se já virou, se já foi feito alguns acertos e já virou parte da cultura global da empresa, talvez é por isso que não precisa ter mais aquele departamento específico, já entrou na política da empresa global, que é o certo. Então, esse desativar é bom. Só que eu falava isso com dúvida, porque eu falava, olha, não precisa ter mais alguém falando tanto disso, porque já está disseminado. E quando você fala os dados e esse seu otimismo, é música para os meus ouvidos, porque eu vou continuar otimista e acreditando que nós estamos, sim, transformando a sociedade brasileira e a gente está vendo esses avanços. E tem gente querendo se omitir ou falar que não e se pegando em detalhes que são um ponto de vista errado. Aqui a gente fala de perspectiva. A perspectiva é positiva e os avanços estão acontecendo e você é prova viva disso. Então, obrigado. Assim, para mim foi muito legal te ouvir nesse sentido.
Não, Alan, eu acho que assim, quando você faz uma vaga afirmativa, né, você tem 100% de chances de ter uma pessoa negra ocupando aquela posição, né? Algumas empresas diminuíram o número de vagas afirmativas. Isso vai fazer com que, agora, eu acho que, eu estou sendo otimista na minha fala, mas eu acho que agora a gente vai conseguir separar, de fato, as empresas que entenderam das empresas que não entenderam. Ao fazer uma vaga não afirmativa, qual vai ser o percentual de pessoas negras que vão, né, ser contratadas, ou mesmo para outros recortes. Então, acho que agora a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que tem um efeito que essa política já trouxe, que é, já contratei pessoas negras, já vi que essas pessoas são talentosíssimas, já vi que, provavelmente, eu era que não tinha acesso, né, convivência com pessoas negras nesse ambiente de intelectualidade. E agora que eu já tive, eu sou uma pessoa melhor profissionalmente para contratar. Se isso vai se transformar em uma perda muito grande de pessoas negras entrando dentro das empresas ou não, Eu ainda acho que é cedo para a gente afirmar, mas eu sou otimista, eu sou um pouco como você, eu sou um pouco mais otimista.
É, eu sou otimista também, mas eu escutei um pouco diferente do Alan, que é, eu escutei o seguinte de você, Fernanda, aí cada um como é, né, perspectivas e como a gente escuta, né, que assim, talvez a gente não esteja acontecendo um retrocesso, mas uma desaceleração, né, a gente não está voltando atrás em conquistas, mas a gente está indo talvez mais devagar do que a gente estava indo ou poderia ir, né, e que isso tem uma explicação, e a gente tem um contexto global, né, isso está acontecendo em vários âmbitos e várias dimensões, né, dentro de um contexto global que tem, enfim, de fato aparecem vozes e movimentos e tal, que tentam frear, não estou falando só de equidade racial, estou falando de vários outros temas, e raça está junto desses temas, né. Agora, eu não acho que as empresas já incorporaram, que isso é uma política, que isso está dado, que isso é cultura, e que, portanto, que seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso quando você chega nesse ponto, né? Você não precisa mais de política de cota, porque a gente, as pessoas chegam naturalmente, né? Então você não precisa mais da política, né? Mas é isso, eu não sinto que a gente está nesse momento, nem na política de cota, nem nas empresas, nem nas universidades, que a gente ainda... são muitos séculos de um modo de pensar e de um modo de operar e de um modo de construir sociedade que é difícil que em 10 anos ou em 5 anos de trabalho, enfim, acho que a gente tem progressos, assim, eu como cidadã, como brasileira, vejo progressos e vejo diferença, né? Da onde eu vejo, né? Da onde estou, né? Mas acho que a gente precisa de mais tempo do que isso para que isso se torne parte, se torne cultura mesmo, se torne algo que está incorporado 100% nas nossas vidas e no nosso modo de existir enquanto sociedade. Mas, enfim, com isso, eu vou passar aqui para a nossa parte final aqui do programa, Fernando. E aí, queria te convidar para deixar uma mensagem para lideranças empresariais. O que, que você diria para as lideranças empresariais, que convite você faria, ou que provocações, ou que reflexões você convidaria essas lideranças a prestarem atenção, a fazerem?
Olha, Kika, eu diria que se você não tem o Brasil de fato representado dentro da sua organização, muito provavelmente você está perdendo oportunidades que o Brasil te dá, em todos os âmbitos. Então, desde oportunidades de times internos até oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, até oportunidades de aberturas de novos mercados dentro do próprio Brasil, que são com os quais você não... São mercados, são pessoas, são oportunidades com as quais você não consegue nem dialogar por não ter proximidade com. Então, quando você olha para a pauta racial, não a veja apenas como a questão social, que é absurdamente importante, mas veja também como o impacto no negócio que te gera. Né? E é um impacto que, para empresas que atuam no Brasil, essa mensuração a gente ainda vai falar sobre ela, mas é algo que é novo, é recente e é algo que tem sido disruptivo. A gente tem casos de empresas que lançaram produtos absurdamente rentáveis, viraram cases globais dentro de suas organizações pelo fato de conseguir trabalhar a equidade racial dentro das suas organizações e olhar para isso de forma estratégica. Então, é como a gente consegue olhar para a questão racial fazendo um teste de pescoço, olha para o seu corpo diretivo, faz o teste de pescoço, vê se o Brasil ali está de fato representado, e em não estando, como você vai fazer para que nos próximos 5, 10, 15 anos você possa chegar mais perto desse Brasil. E uma vez que você esteja perto desse Brasil, eu não tenho a menor dúvida de que a sua empresa vai ser muito mais rentável e a sociedade vai ser muito mais beneficiada por isso.
E que mito que a gente precisa desconstruir ou desacreditar para que isso que você traz, né, tanto de oportunidades de negócios como uma sociedade mais justa, e que a pluralidade e a diversidade do Brasil seja as empresas sejam reflexo disso, que mito a gente precisa desconstruir enquanto sociedade?
O primeiro de todos é da democracia racial. Então, Eu fico sempre questionando como pessoas com uma capacidade analítica tão grande dentro dos seus espaços de trabalho conseguem analisar as questões do trabalho, mas não conseguem analisar as questões históricas com essa mesma, com esse mesmo grau de ou com esse mesmo rigor analítico, né? E aí a gente coloca a não equidade racial que a gente tem no Brasil em fatores que não necessariamente têm a ver com aquilo que a gente consegue gerenciar. E sim, a gente consegue gerenciar e a gente consegue fazer essa virada de chave muito rápido, inclusive. Se a carreira de uma pessoa vai durar ali 30, 40 anos, a gente tem, né, agora a gente está colocando uma parte muito significativa da geração de trabalhadores dentro do ambiente de trabalho para fazer com que ele seja mais plural. E corrigir isso, esse efeito histórico que a gente tem dentro do Brasil, dentro da sua jornada profissional, é fundamental para que, né, as próximas gerações tenham que fazer correções muito menores do que essas que a gente tem trabalhado hoje. Então, eu diria que é entender o que é a história do Brasil de fato e como esse Brasil conversa com aquilo que a gente tem de potência, como essa potência pode integrar o seu negócio, e uma vez que essa potência esteja dentro do seu negócio, é só dar pista que eles vão brilhar.
E para terminar, queria que você compartilhasse alguma coisa que tenha te inspirado na sua trajetória. Pode ser uma frase, pode ser uma música, pode ser uma pessoa, pode ser uma história.
Olha, tem muitas coisas que me inspiraram. Eu vou dizer uma situação que ela foi uma virada de chave para mim. Vou voltar à Guiné-Bissau. Quando a gente estava se preparando para a viagem, né, o corpo de gestão da GV fez uma série de recomendações sobre uma reunião. Nessa reunião, não faltem, não se atrasem. Não... Tinha uma série de cuidados ali, aquela era a reunião mais importante que a gente ia fazer. E a gente ia para uma cidade no interior, ia voltar, então, poxa, muito cuidado para não perder essa reunião, porque essa agenda é a agenda mais importante da viagem como um todo. Quando a gente chegou na reunião, né, muito cedo, e esperamos que a pessoa chegasse, estávamos ali conversando, daí a pessoa entrou na sala. Quando entrou esse executivo, que era a pessoa mais importante com a qual a gente ia falar durante toda aquela viagem, ele era igual ao meu avô. Eu pincelei isso antes, né? Ele era exatamente igual ao meu avô. E isso, para mim, foi uma coisa muito disruptiva no sentido de olhar para alguém em uma posição superior, né? E saber que aquela pessoa se parece com alguém da minha família era uma coisa que nunca tinha acontecido comigo no Brasil. Né? Isso me deu vontade de fazer mais. Então, quantas pessoas ou quantos sinais a gente não dá negativamente para pessoas absurdamente talentosas de que elas poderiam ocupar outras cadeiras, pelo simples fato de não colocarmos nessas cadeiras as pessoas que representam esse país como um todo. Fizemos isso ao longo dos anos. Tínhamos uma série de fatores que nos levavam a isso ou que nos faziam acreditar que nos levavam a isso. Um deles era a não formação das pessoas. Hoje a gente tem milhares de pessoas muito bem formadas nas principais universidades do Brasil que podem levar um nível de representatividade para esses lugares que outras pessoas todos os dias vão olhar para elas e dizer: eu vou ser aquela pessoa amanhã, essa pessoa se parece comigo, essa pessoa se parece com a minha tia, essa pessoa se parece com o meu primo, eu vou ser como ela amanhã e eu vou fazer com que esse mercado seja cada vez melhor e mais produtivo para todo mundo.
Maravilha, Fernando, muito obrigada. Obrigada pelo papo, super inspirador, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua trajetória. Alan, vamos terminar? Quer fazer aí um resumo final?
Eu vou falar só, sim, obrigado, Fernando, pela coragem, pela inspiração, pelo otimismo. A gente tem muito que consertar da história, só para voltar àquele ponto, a gente está muito longe da onde a gente ainda precisa estar como sociedade, mas fica um ponto bacana, diversidade não é departamento, diversidade é cultura. Né? Diversidade é vantagem competitiva, é tudo isso que você nos inspirou aqui hoje. E essa é a missão do Perspectiva, lutar sempre por uma sociedade mais justa, diversa, inclusiva, sustentável. E obrigado aí pelas palavras, foram muito inspiradoras e valeu.
Eu que agradeço e contem comigo, foi um prazer.
É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Perspectiva. Hoje a gente mergulhou no tema da equidade racial e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até lá.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.